Tiago, seja bem-vindo. Bom dia.
Oi, Desley, bom dia, alegria falar contigo e obrigado a todos que nos acompanham nesse momento.
Tiago, eu já vou começar aqui, eu ia até fazer uma apresentação primeiro, mas achei por bem que a gente já começasse conversando sobre esses pontos, porque são pontos que eles, de alguma maneira, eles formam uma simbiose com a história de 120 anos da Sicredi, né? Eu tenho acompanhado alguns eventos, iniciativas em que a Sicredi está engajada, né, fazendo fomento e desenvolvimento regional, e sempre percebo que todas as iniciativas têm o staff da Sicredi, né? Não é só o grupo individualmente envolvido com aquela atividade, é um staff mesmo, né? O pessoal é levado ao engajamento. Queria te perguntar um pouquinho sobre esse espírito cooperativo que já começa dentro desse tipo de manifestação.
Isso vem muito da cultura da organização, né? E não é exclusivo só da Sicredi pioneira, Beverly. Eu entendo que quando nós fazemos parte de algo que extrapola os nossos interesses individuais e a gente, enquanto indivíduo, enquanto cidadão, consegue ver que está entregando algo maior para a sociedade, e daí isso acontece no CTG, acontece na PAI, na Liga de Combate ao Câncer, no nosso querido projeto Mão Amiga, ou seja, quando nós nos sentimos parte de algo maior, o engajamento acaba sendo maior e daí não existe nível de engajamento, né? O staff, ele, independente do cargo que a pessoa ocupa, da remuneração que ela tem, muitas vezes a gente até fala de questões de voluntariado, ele sempre se faz muito presente de forma integral, de forma plena. E ontem nós tivemos esse desafio, né? Foi bastante difícil para mim, num curto espaço de tempo, ter que falar da história do passado, das ações do presente e de uma visão de futuro e na tua introdução que fizeste um compêndio muito bem das questões trazidas na Renault Almoço de ontem.
Tiago, sobre essa questão, a gente fez já um briefing aqui sobre a questão, né, da rota elétrica do Rio Grande do Sul, que um dos principais parceiros é Sicredi, né? Tem outros parceiros também, mas a gente conversou com o Magnani, conversamos com o Tiago Severo, representando assim, essa leitura também de alguém que atua, né, no desenvolvimento de projetos de energia, e a gente percebe que é um comprometimento, né, com o meio ambiente, é um comprometimento com uma economia mais limpa, com uma economia que deixe bem-estar, vida, onde vai passar. Esse é um compromisso que Sicredi assume e vem mostrando que está aí. Queria te ouvir um pouquinho sobre esse momento também da rota elétrica agora, com um ponto mais, digamos assim, central, na primeira instituição de classe, de 16 estações, já estamos com 5, quer dizer, está avançando bastante, os projetos de energia solar que só crescem.
Aqui tu traz um ponto importante, Beverly, que cabe sempre à reflexão, que é o ecossistema. Não existe só as empresas que comercializam, por exemplo, equipamentos fotovoltaicos que fazem parte desse modelo. O papel da academia, ele foi super importante, daí a participação do professor Tiago Severo, que trouxe lá no início desse movimento, há uns 4 anos, né, toda a questão da segurança técnica, porque era algo completamente novo para as pessoas e de que forma eu farei investimentos com que garantia eu farei investimentos sem saber se isso pode dar certo. E daí vem a questão da segurança jurídica, além da segurança técnica. Nós estamos numa região, curiosamente, Beverly, a pior irradiação solar do país, né? Nós temos aqui as menores, não são as melhores condições para a instalação de equipamentos fotovoltaicos. E mesmo assim, a nossa região na Serra Gaúcha, nessas parcerias com as empresas, com a UPS, com a Sicredi pioneira, com o Sebrae, nós conseguimos montar aqui o que é, dentro do sistema Sicredi, a maior carteira de financiamento fotovoltaico de todo o país. São quase 330 milhões de reais de financiamento, isso é o saldo atual da carteira, fora o que já foi liquidado, né? Isso mostra a união das pessoas e o quanto a gente vem em uma ampliação da consciência cada vez maior, porque não são fatos isolados. Ao mesmo tempo que nós temos a instalação de toda a geração distribuída que foi feita já nos últimos anos, o quanto isso contribuiu, por exemplo, para a estabilidade das redes elétricas e, por consequência, para uma melhor qualidade da energia elétrica, mesmo de quem não possui equipamentos fotovoltaicos, mas porque estão conectados numa única rede, né? Então, além disso, tem a questão dos combustíveis fósseis, a tendência e ampliação cada vez maior dos veículos elétricos, e daí 100% elétricos ou híbridos, porque acabam tendo uma eficiência melhor e, por consequência, impactos de emissões de carbono menor na atmosfera. E a Serra Gaúcha ela acaba sendo também exemplo para o mundo nesse sentido, né? De que mesmo num local em condições não tanto favoráveis, através da união das pessoas, a gente consegue ter resultados financeiros e econômicos importantes e resultados ambientais também significativos. É o início e, com certeza, a gente vai acabar sendo para o país referência logo, logo mais com todos os pontos instalados e com uma frota cada vez maior de veículos elétricos.
Sem dúvida nenhuma, a gente precisa também entender que essa elaboração, né, de recursos investidos em infraestrutura para essa realidade que nós estamos trazendo aqui, pela tua perspectiva, com o olhar da Sicredi, com o olhar, né, da Rota Elétrica, com o olhar da academia, a gente percebe, dos empresários, né, das pessoas, uma formação de cultura, a gente percebe que tudo isso não é possível sem o aporte de recurso que gera infraestrutura. Então, eu queria falar contigo um pouquinho sobre isso, né, o papel que a Sicredi tem nesse aporte, né, porque o aporte de recurso poderia ser aqui, lá, colar, são tantas as demandas, né, porque, né,
Faz sentido, Beverly, essa tua pergunta, porque tudo é consequência das nossas escolhas, né? E daí é que entram as questões estratégicas. É muito comum, e daí não é só para o sistema financeiro, para qualquer empresa que está inserida no mercado, quando a gente olha para o mercado, aonde é mais fácil fazer negócio, as pessoas normalmente se jogam naquilo que é mais fácil, não necessariamente naquilo que é mais relevante ou naquilo que a longo prazo poderá dar mais resultados, né? E a Sicredi pioneira, eu acho que teve a alegria de ter dois acertos estratégicos muito importantes há um tempo atrás, quando olhou para as energias renováveis e para o segmento do turismo, que tecnicamente não são sistemas ou não são segmentos do mercado que têm um olhar específico do sistema financeiro. É muito mais fácil tu financiar aquilo que é comum ao mercado. E com esses dois grandes acertos e mais a proximidade com entidades estratégicas, só em Caxias do Sul, eu trouxe o dado ontem, né? São 25 convênios de parceria com entidades da comunidade. E daí vai desde prefeitura até associações comerciais do município, sindicatos rurais, o próprio SEBRAE. Todo esse movimento de relação com as entidades, perguntando o que, que a comunidade precisa, e daí sim, de forma conjunta, fazer entrega, porque só o crédito deve, não é a solução. Se fosse esse o problema, pela liquidez que existe de recurso hoje no mercado, se daria crédito para todo mundo e o problema tecnicamente estaria resolvido, né? O crédito ele é um dos pilares de desenvolvimento. Junto com ele vem o conhecimento, vem a segurança técnica e jurídica, vem o olhar estratégico de mercado e, felizmente, a gente vem percebendo avanços nesse sentido, inclusive com o Crédito Caxias, que foi citado ontem também no evento, né?
Claro. Olha, Thiago, a gente poderia ficar o dia inteiro e talvez não fosse o suficiente para a gente falar, né, de todos os projetos que já foram concretizados. São 120 anos de presença, né, e mais recentemente uma série de iniciativas que são muito, mas só, muito novas.
Só 120
né?
anos, né,
Débora? Não é só 120. Mas eu aproveitando esse ensejo, fazendo os links com aquilo que neste momento também é sinergia, porque, Thiago, obviamente, Sicredi nesses 120 de comemoração em 2022 já fez uma série de manifestações, o pessoal vem acompanhando, a gente percebe o crescimento, a adesão, justamente por essa sinergia que vai fazendo com a comunidade. Isso posto, eu vou agora direto para aquilo que talvez seja novidade, né? Eu sei que ontem foi apresentado de forma, assim, expressiva e pela primeira vez. O que vem pela frente? O que vem pela frente é a inovação e o nome dado a isso é Complexo Pioneira. Você pode explicar?
A gente tem se perguntado muito, até dentro desse processo de expansão das cooperativas de crédito por todo o país, e a Pioneira por muitos anos, a Sicredi Pioneira por muitos anos sempre figurou entre as maiores cooperativas do país. E só que a gente olhava para esse dado, Desi, não com orgulho por estar entre as maiores, mas sim com a consciência de que estávamos entre as maiores, porque em outras regiões do país ainda havia muito a ser feito, né? O cooperativismo ainda poderia avançar muitos passos. Nós estamos falando de um segmento que até pouco tempo atrás representava 2% do sistema financeiro, tinha em torno de 7, 8 milhões de associados, e hoje a gente tem aí do Brasil 16 milhões de brasileiros vinculados a uma cooperativa de crédito e já ultrapassamos a marca de 10%, com sinalizações por parte do Banco Central de que num curto espaço de tempo a gente chega a representar 20% do sistema financeiro brasileiro, assim como é comum na Europa, né, entre 25% e 35% de participação, justamente para trazer uma maior capilaridade, uma melhor distribuição e uma melhor eficiência do sistema, né? E o Banco Central enxerga com bons olhos para as cooperativas e a gente tem essa consciência de que em outras regiões as cooperativas tendem a crescer muito. E nós olhamos para a pioneira, Beverly, sempre no sentido de que em breve não seremos mais entre as maiores, e está tudo bem, mas como a gente vai continuar sendo importante para o nosso associado? Eu acho que esse é o papel, essa é a grande pergunta que, enquanto gestor, e não só dentro da Sicredi pioneira, né, quem nos ouve nesse momento, que tem aí o seu negócio, a sua empresa, independente do tamanho, como é que a gente continua sendo relevante para quem adquire produtos e serviços da gente, né? Como é que a gente continua cumprindo o nosso propósito de construir comunidades melhores. Claro. E daí mudam os produtos. Dentro do sistema financeiro, a gente trabalha muito com commodity, né, conta corrente, toda essa questão de tarifas, de juros, de adquirência, cada vez mais está virando commodity no mercado, mas algumas coisas de vínculo, de proximidade, elas precisam ser repensadas. E esse olhar para um horizonte 3, um horizonte em que a cooperativa ainda não trabalha, né? De que forma a gente pode estar inovando e trazendo para a comunidade novos produtos e serviços que façam sentido para as pessoas e que contribuam para desenvolver a nossa região, por meio de mais cooperativismo, por meio de mais educação, por meio de mais cooperação técnica, de que forma a gente pode estimular a academia ou os jovens da nossa região ou pessoas de idade da nossa região a se reunirem e criarem um novo produto e a gente estar no meio disso, né? Trazendo esse desenvolvimento. Então, isso é o complexo que tem esse olhar justamente num cenário de futuro que ainda não existe, mas que a gente começa fora da cooperativa e permeado entre outros atores do ecossistema de inovação da nossa região, como o Instituto Hélice ou o Conexo também, que a gente faz parte, de ir construindo esse futuro para continuar sendo relevante para as nossas comunidades, para os nossos associados.
Perfeito, uma espécie de um hub de inovação.
Exatamente.
Perfeito. Tiago, obviamente, a gente fala muito, hoje uma palavrinha que ficou na moda nos últimos anos, né, que é legado. E ok, legal falar de legado, é importante, mas quantos, né, investidores, empresários, organizações, né, que têm o capital podem falar de rastro? Porque legado é aquilo que fica de importante, de relevante e tem a ver com uma narrativa concretizada. Mas o rastro é o resto tudo que vem junto, inclusive o legado, né? Então, quantos podem olhar para o seu rastro em 120 anos e dizer, né, meu rastro promoveu vida e tem ainda um legado, né? Então, eu queria te ouvir um pouquinho rapidamente, porque esses 120 anos, ele vai culminar agora, a partir de quinta-feira, e vocês escolheram voltar para as origens, né? Como se fizesse 180, 360 graus, né? Volta ali para olhar o ponto de partida, reinventado, não é mais o mesmo, né? Muita água já passou, mas volta para ali, diferente, mas com perspectivas novas. Me conta um pouquinho sobre o festival e sobre essa questão dos rastros de vida que a Sicredi está deixando.
Essa volta aí de 180, ela é interessante, muita água passou embaixo da ponte, né? O rio nunca não é mais o mesmo, nunca é o mesmo, né? Mas eu acho que a fonte precisa ser a mesma, sabe, Gerson? E nesse sentido, a gente não perder a essência, não perder os motivos que fizeram com que, lá em 1902, um grupo de 20 pessoas, de lideranças da comunidade, se reunisse e dissesse assim, olha, quem produz farinha de milho e vinho ainda tem um pouco mais, mas quem só produz o milho e a uva tem muito pouco. E pega a carroça cheia de produtos e vai até o mercado e volta com meia dúzia de bugiganga, porque a produção agrícola das pessoas não tinha muito valor nos grandes centros urbanos. E tinha-se a necessidade de se importar muito, especialmente de Porto Alegre, de São Paulo, né, da lógica do comércio, de trazer muitas coisas de fora, porque não havia produção industrial aqui. E a base industrial, para que ela aconteça, a gente precisa de investimentos em infraestrutura, em prédios, em equipamentos, em ferramentas, e como financiar isso. Então, a lógica de constituição da cooperativa, Beverly, foi justamente de unir o capital das pessoas que tinham alguma disponibilidade na época e não tinham o que fazer com esse recurso, com aquelas que tinham condições de evoluir, trabalhar e gerar mais renda e distribuição de renda na nossa região. É uma lógica simples, começou como se fosse um crowdfunding, né? E numa comunidade que guarda traços de como era na época até hoje, que é a linha imperial no interior de Nova Petrópolis, muito próximo de Santa Lúcia do Piaí, em Caxias do Sul, são comunidades vizinhas e que têm características ainda de preservar sua identidade histórica, né? E nós, nos últimos anos, pesquisando muito a história da cooperativa, nós entendemos de que a essência está muito preservada, assim como existem várias conexões ou vários pontos que reforçam essa história. E com isso identificamos que a linha imperial, por todos os elementos que ainda preserva dessa história, já reconhecida pela ACI, pelo presidente da ACI, o Ariel Guarco, em 2019, dizendo que nunca viu em nenhum lugar no mundo um local que preservasse tantos pontos que remetessem ao cooperativismo. E por isso hoje a linha imperial ela é considerada o maior sítio histórico do cooperativismo no mundo. E esse foi o local escolhido para que nos próximos dias 9, 10 e 11 de dezembro nós realizássemos, dentro de um calendário de ações que nós temos dos 120 anos, uma grande festa que é o Festival 120. A gente já falou do livro lançado, do projeto das camisetas nas escolas, da cavalgada do 120. Agora, no próximo final de semana, a gente vai ter uma caminhada pelo interior de Nova Petrópolis também. E lá no outro final de semana, no dia 9, começa o festival com um projeto chamado Natal Cooperativo, que já vai ter a sua 11ª edição, que a própria comunidade, todos os anos, se reúne e monta um espetáculo de Natal. E esse ano, esse espetáculo foi incluído dentro da programação do 120 e recebe esse nome justamente porque ele terá 120 atrações. Começa na sexta-feira com o Natal Cooperativo às 19h30. Tem o sábado e o domingo das 10 da manhã até as 10 da noite, repleto, recheado de atrações. E o ponto alto desse festival é o domingo, às 19h30, no dia 11 de dezembro, um grande show de encerramento com a família Lima. É um evento totalmente gratuito, totalmente aberto a quem é associado e quem não é associado. Portanto, quem nos ouve nesse momento, que é sócio da Sicredi Pioneira e quiser prestigiar, sinta-se convidado. E quem ainda não sócio quer conhecer um pouco mais da história, da nossa origem e fazer parte desse movimento também está carinhosamente convidado para participar.
Perfeito. Tiago, quero agradecer e aproveitar o ensejo aqui também. Eu nunca falei isso de público, mas acho que também é um momento de estar falando do que fica, o que se renova, né, para a nova era, o que encerra, o que a gente está fazendo para tudo isso, né? A gente acaba, às vezes, não manifestando isso. A Sicredi é parceira aqui do programa Temática já de longa data, né? Então, nos ajuda a fazer o que a gente sabe fazer, que é ponte com a comunidade, é esse espírito de comunidade também. Então, a gente agradece porque isso renova a possibilidade de a gente continuar também existindo, fazendo o que faz e nos garante junto para onde as coisas vão. Muito obrigada.
Evelyn, a gente agradece e só reforça para ti, então eu vou fazer de público também as nossas escolhas, inclusive de posicionamento de marca, estão muito vinculadas a pessoas que sabem ter o olhar do equilíbrio, que sabem dar espaço para todo mundo se manifestar, que faz com que as pessoas reflitam e considerem coisas importantes da vida, inclusive as coisas simples da vida. Isso a gente enxerga aí no Temática também, por isso para nós é uma alegria participar enquanto parceiro do programa e longa data, uma longa parceria, né, que Deus permita uma longa parceria e uma terça-feira abençoada aí para todos que nos ouvem.
Muito obrigada, Tiago, até a próxima, valeu, até!